decidir não ir mais, não há convicção, não há mudar, não mudando que resista. Isso tinha que ser ponderado lá antes de fechar uma contratação assim, né? Um abraço.
Abraço, mas foi analisado, foi visto e foi, como sempre é, dado esperança, créditos ao Castro. E isso está renovado agora, né? Com a fala de ontem do Dutra, de um respaldo. Eu defendi inúmeras vezes a permanência dele e continuo defendendo. Eu ponderava que, se fosse para ter demissão, ela deveria ser antes da Copa, agora, depois do Corinthians, no caso, que fosse avaliado e decidido. Ser decidido pela permanência, que é o que eu queria, que essa permanência ela seja duradoura, de repente até o final do ano. Com uma raríssima exceção de algo muito drástico, para fazer valer essa confiança que está sendo dada, que eu concordo, não sei o que pensa Flávio Fiorin.
Agora vai ter tempo, enfim, para poder trabalhar como ele quer, né? Nesse período da Copa do Mundo. E agora, se voltar e nada tiver mudado, aí sim. Aí que tudo indica é o fim da linha mesmo. Porque ele sempre apregou em todas as entrevistas coletivas, e já está muito chato isso, né? Que o calendário, o período para trabalho, enfim, para ajustar o time. Esperamos que agora, após essa pausa, até vai ter um teste lá em Cascavel, né, nesse meio tempo. Esse aí, na retorno, né, da Copa do Mundo, o Grêmio mostra de fato a que veio na temporada. Já vamos chegar no mês 6 e até agora não se viu nada. Ah, foi campeão gaúcho. Tá, gauchão não é parâmetro. Tem que ver agora no Campeonato Brasileiro, que está se arrastando. Copa do Brasil passou, é verdade. Mas agora vai ter o Mirassol que já conseguiu eliminar o Grêmio mais recentemente. E na Copa Sul-Americana, onde era a tendência era passar com sobras, como diz o nosso Ricardinho, pelo seu grupo F, né? A duras penas, que golaço de falta. Golaço de falta aí do Cruzeiro. Quem falou, quem marcou ali, confirma para nós.
Matheus Pereira, eu acho.
Matheus Pereira, exatamente. Cabelo descolorido ali.
30 do segundo tempo, 1-1.
E na Copa Sul-Americana, retomando, que era para passar com sobras nesse grupo F, teve dificuldades para garantir o segundo lugar. Então vai ter que mudar muita coisa e os jogadores vão ter que se entregar mais garra, mais coração, mais vontade para saber o escudo, a instituição que eles estão defendendo. Que até o momento não se viu nada, tanto dos que já estavam, dos que chegaram e também da própria comissão técnica. Salvo algumas exceções em alguns jogos, mas no cômputo geral, o Grêmio não mostrou nada na temporada ainda.
Belo gol, hein?
Bonito, né?
Bateu,
Aí,
tentou um
desviou.
desvio no zagueiro
O
ali,
Fábio
acho que
estava
o
no lugar
Davis.
correto.
Mas não tinha com o que o Fábio
Ó,
fazer ali.
agora bate ali no, na cabeça
Ah, a bola.
e engana ele.
É, difícil. O Fábio até toca na bola,
Ó, ele
mas.
estava certo. Ele veio para cá e entrou do outro.
Ah, é. Talvez se ele tivesse ficado à direita,
Aquele
ele
desvio ali mata
conseguiria.
ele.
Matou. O desvio acabou matando o Fábio. E a bola foi lá em cima, ela chega a bater na parte de cima da.
No filozinho lá em cima e desce. Que belo gol.
Ah, é, o Fábio espalma e ela bate no teto da goleira.
Tudo igual no Mineirão. E tudo igual
Resultado
lá em Belém
mais.
ainda também, né?
Já é mais ruinzinho, piorzinho pra dupla, né?
É.
Cruzeiro vai ganhando mais um ponto. Cruzeiro tá no rola em bola ali junto com a dupla Grenal. 22 horas e 8 minutos. Mais um áudio na Grenal.
Boa noite, que é o Marcos de Ponte Nova, Minas Gerais. Estava revendo o lance do goleiro do Botafogo ontem e me chama a atenção o quanto os nossos jogadores são despreparados, né? E ali no lance dele existe vários pontos, né? Para chamar a atenção. Ponto número um, que eu acho que é o central, né? Além da falta de educação dele. Mas aí futebol aí já é. ele não sabia a regra do jogo, sendo goleiro titular do Botafogo. Assim, todo goleiro profissional tem que saber da regra dos 18 segundos agora do escanteio, velho. Os caras têm que saber que quando o juiz começa a contar, a mostrar no dedo, ele não tá contando um, ele tá contando seis. Isso aí o Gesiel já falou várias vezes aí, já explicou, né? E me causa estranheza como que um goleiro profissional não sabe disso. E por ele não saber a regra, ele vai e xinga o juiz. E é mais juvenil ainda que xinga o juiz olhando pro juiz. Sabe? E é expulso e prejudica o time e o time toma virada. Então, o quanto os nossos jogadores são despreparados aí. Isso me chama muita atenção.
Boa. Boa colocação. É, de fato, ali deu uma rateadinha. Uma leve rateada, concordo. 10 horas e 10 minutos. Manchetes no nosso Grenal Show. Manchetes da dupla Grenal com os nossos repórteres aqui falando de Grêmio e Internacional. Gabriel Camargo e Gabriel Jesus. Fala, gurizada.
Com uma atuação muito abaixo do esperado, o Internacional, comandado por Paulo Pezzolano, sofreu uma derrota acachapante em Bragança Paulista pelo placar de 3-1 para o Red Bull Bragantino. E agora vai para a pausa da Copa do Mundo, um pouco pressionado, entretanto, fora da zona de rebaixamento pelos critérios de desempate.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Apaixonada por Futebol. Qual é a possibilidade do técnico Luiz Castro ser demitido após a derrota dentro de casa por 3-1 contra o Corinthians? E além disso, o que acontecerá com o Grêmio e com seus jogadores nesse período da Copa do Mundo de Seleções? Meu nome é Gabriel Jesus e logo mais eu volto para ampliar as informações do Tricolor.
Boa, Gabriel Jesus e Gabriel Camargo trarão as informações aí de Grêmio e Internacional. No WhatsApp você segue participando no 51999194808, como faz aqui, por exemplo, o Valdir.
Boa noite, senhores da Rádio Grenal. Nós gostaríamos de ouvir a opinião de vocês, comentaristas da Rádio Grenal. Vocês não se colocam, vocês não se posicionam sobre o atual estado do futebol gaúcho. Vocês sempre passam um pano, vocês não são incisivos. Aí fica comparando com outros estados. O futebol gaúcho está numa fase lamentável. Se posicionem, sejam verdadeiros. Boa noite.
Tá brabo, amigo, hein?
Tá brabo. Boa noite, Valdir. Eu discordo. Eu acho que aqui se fala muito sobre a fase da dupla Grenal. É que, de repente, não, a gente não vai ficar falando 24 horas a mesma coisa, né?
Sim.
Mas ninguém nega que a fase nossa é horrível. Peraí, não, eu não lembro de ninguém passando um pano no sentido de dizer que a fase é boa. Tá? Que não é. O Inter vai aí fechar 15 anos sem título. O Grêmio, o último, foi em 18. Já se vão 8 anos também. Até bateram algumas vezes na trave, mas eu discordo completamente aí do que disse o Valdir aí, dizer que a gente não é incisivo, que passamos pano ao futebol gaúcho. Não. É que o que tem é um reconhecimento de qualidade de outros lugares. E que a gente acabou ficando para trás, né? Boa noite, emissora de São Paulo pegou no pé do Alisson no gol de falta. Pergunto, ele falhou, Fiorin? Vilmar, Porto Alegre.
Me pareceu que sim. Não, estava um pouco sem tempo de bola, mas eu vi muito rapidinho ali quando mostrou, não assisti o jogo, mas agora ali no intervalo eu vi passar os gols da seleção. É que eu disparei sem querer aqui, deixa eu fechar isso aqui.
Problema. Ficou o som. Adrian. Não,
foi
o som.
Me pareceu que sim, ali no intervalo do jogo passaram uns gols. Me pareceu que ele estava um pouco fora do lance ali. Mas para tanta crítica assim não vejo. Mas foi uma falha aceitável do Alisson.
Muito bem. Adriano, agora sim.
Opa, boa noite, Adrian, Porto Alegre. Tchê, o Internacional hoje foi uma decepção total. Vou te dizer que, tá vendo com meu pai aqui falando no almoço, né? Porque o almoço estragou, né, na verdade, né? É um goleiro muito fraco, uma zaga, né? Não tem condições, né? E não tem ataque, então não tem nada. Tem que contratar. Acho que tá na hora de arregaçar as mangas e contratar para essa pausa depois da Copa do Mundo, porque senão acho que o risco vai ser grande de ser rebaixado. Vai ser o mesmo sofrimento do ano passado. Um abraço. Boa noite para vocês e boa semana.
Tá aí o pessoal com medo do rebaixamento. Eu acho o medo, ele é compreensível, é justificável. Acho que existe essa chance. O Fluminense não fez. Desvio da defesa. Uma boa oportunidade ali que estava o Flu. É bom ter medo. Eu acho que não cai, mas existe o perigo, sim. Douglas.
Boa noite, Bernardo Burté. Entendemos a posição do amigo Valdir aí, né? Nessa posição que ele fez na rádio, se manifestar e criticar a dupla Grenal. Eu acho que vocês são um canhão nosso aí para nós chegar até eles aí, mano. Eu moro em Floripa, mano. Isso aí tá uma vergonha, o Grêmio Inter aí, mano. Tá uma vergonha, nós é Grêmio, mano. Nós é Grêmio. Entendeu? E tá nessa situação em que esse baita time, esse técnico, não dá, mano. Tá na hora de mandar embora, mano. Chega o Renato de novo aí, pega o Renato, o Tite, qualquer um aí, mano. Qualquer um é melhor que esse Luiz Castro aí. Não tem condições, mano. Não tem condições, aqui é Douglas Schmidt, sempre na audiência. E pra mim, né, meu, tem que vaiar, tem que reclamar. E já que não tá chegando, já com o presidente, já que ninguém faz nada, mano, nós também vamos se manifestar pela Rádio Grenal, então. Tá? Fora o escasso, não queria mais ele, acabou, chega. Sempre na audiência.
O pessoal tá brabo.
Tá brabo. E tem razão de estar, né? O pessoal não aguenta mais, né?
Não.
Tanto de um lado como de outro, né?
Futebol apresentado ontem e hoje é justificável essa ira. Mais um.
Boa noite, Rádio Grenal. Aqui é Sérgio Viana de Recife, torcedor do Náutico e torcedor colorado aí no Rio Grande do Sul. Eu tô tendo a impressão que os dois técnicos, tanto do Inter como do Grêmio, estão combinando e pedindo para que seus jogadores não joguem bola, não tenham fome de bola e joguem um futebol simples para lá e para cá, sem incisivos. Eles estão combinando isso antes dos jogos. Estão afundando o futebol gaúcho. Estão cada vez mais colocando o futebol gaúcho em evidência negativa, isso que é pior, porque perde logo os torcedores. Na minha opinião, o Grêmio está melhor que o Inter, porque ele está com crias novas, ele está com mais jogadores de base. Mas os dois jogos do Grêmio e Internacional ontem e hoje foram coisas horrorosas de ver. Só não foi pior do que a seleção brasileira. Grande abraço.
Só não foi pior que a seleção brasileira?
Não é. Não entendi muito mais.
Ué, a seleção meteu 6, cara. Seleção meteu 6-0. 6-2.
Tá. A 2.
O Fiorinho até falou, ah, tomou 2 gols do Panamá, mas e daí?
Não, foi eu que falei.
Foi, falou sim?
Não.
Falou, cara. Foi aqui pra mim.
Fora do ar, né?
Hã?
Foi fora do ar que comentaram, né?
Não, foi fora do ar.
É.
Tá bom.
Mas, um deles, o Alisson, deu pauta, né?
Eliseu, fala aí.
Fala, pessoal da Grenal, boa noite. Cara, é uma pouca vergonha esse time do Grêmio, cara. Uma pouca vergonha, já deu de Luiz Castro. Eu fui no jogo do Grêmio e Corinthians, cara, uma vergonha. Esse time do Grêmio não merece a torcida que tem. Esse time de hoje é time sem sangue, sem alma. E isso é reflexo do treinador, cara. É reflexo do treinador. Um time apático, um time que fez um gol, jogou futebol 8 minutos o Grêmio, até fazer o gol. Acabou, depois que fez o gol, acabou o time. Time retrancado, chamou o Corinthians pro próprio campo. Corinthians tomou conta do campo do Grêmio e acabou o time. Já deu esse Luiz Castro, cara. Tá na hora de renovar, procurar outro cara. Vende o Vieri, vende o Mac, paga a rescisão desse cara aí, ó. E vamos virar a página, senão a gente tá cumprindo a cartilha da Série B. Forte abraço, gurizada da Grenal aí.
Abraço.
Pagar achei, a rescisão achei, desse cara aí é difícil.
Achei radical.
Pagar a rescisão é difícil.
Ah, vende o Mac, vende não sei quem, manda o Castro embora. Que... Tá bom, eu acho que ainda vai dar a volta por cima.
Tu acredita ainda? Não
acredito. Parece difícil.
Vai calar, né, os críticos?
Eu acho que tem potencial para. Acho que ainda dá. Mas hoje parece loucura, né?
É.
Mas eu estou assim como a direção do Grêmio. Eu estou confiando a longo prazo.
Está fechado.
Tô igual o pessoal fala aí, castrado, né? Tô castrado, então. 10h21.
Castrado.
É, se defender a permanência do Luiz Castro, está castrado, então estou castrado. Boa noite. Vocês, jornalistas, e nós, torcedores, não somos coerentes e não sabemos o que falamos, aliás, ajudamos a quebrar os times. Roger ficou invicto, mas, deve ser mais, de 9 jogos, perdeu 3, pedimos a cabeça dele. O Mano foi bem, perdeu 3 jogos, aí pedimos a cabeça dele. E esses dois técnicos, ganhando horrores, não tiveram momentos como Roger e Mano. Aí dá nisso. Eu não pedi a cabeça do Roger. E a cabeça do Mano, eu... Depois da derrota pro Sport, eu considerei. Falava que era coerente. E no final do ano, fui de acordo com a saída dele. No momento, não sou de acordo com a saída do Castro. Nem com a do Paulo Pezzoli. O que achou aí, Feri?
Não, não. Tu vai esperar a Copa do Mundo para ver se deslancha.
Cara, já que ficaram mais dois meses, pelo menos.
É.
Pós-Copa.
Dá mais um tempo, né? É. Aí sim, depois da Copa não emplacar, aí tem que urgentemente trocar, né? Mas agora, não, de momento ainda não, né? Embora as atuações tenham sido fraquíssimas, mas tem que esperar aí o período pós-Copa para ver o que vai acontecendo.
Leca!
Se tu trocar agora, por exemplo, até pegar o ritmo, vai perder mais tempo ainda, né? Até o novo se ambientar e tudo, né? Tem todo esse processo aí também.
Mais um áudio.
Boa noite, Rádio Grenal. Sou o Leca de Novo Hamburgo, estou na audiência. Parabéns pela programação. E vem dizer assim, ó, a nossa dupla Grenal é uma vergonha. Virou piada aí nacional. Será que os jogadores e dirigentes do futebol aí gaúcho, eles não ouvem rádio, não lêem as mídias e a televisão, os comentaristas aí, que estão dizendo que o nosso futebol no sul caiu, que é vergonhoso o estado que está aí, é uma vergonha. Essa direção colorada e gremista não estão nem aí com as torcidas que já deram tanta alegria aí para os jogadores e para os clubes. A torcida está enjoada. Boa noite, dá-lhe Rádio Grenal.
Tá aí a participação, então, do Leca, de Novo Hamburgo. Campeonato Brasileiro, já indo para os acréscimos, Cruzeiro e Fluminense 1-1. E temos gol do Remo. Olha o Remo aí marcando 1-0. Vamos confirmar ali o gol do Clube do Remo. Remo 1-0. Vamos aí em seguida confirmar ali. Gol do Remo, 1-0 agora, me pareceu Marcelinho. 1-0, Clube do Remo diante do São Paulo, exatamente aos 48 minutos do segundo tempo. Gol importantíssimo para as pretensões do Remo, já quase ao final do jogo. O Remo chega a 18 pontos. 18 pontos, fica 3 pontos para sair da zona de rebaixamento, com 18 jogos. Mirassol, penúltimo colocado com 16. E a Chapecoense, que já foi, tem apenas 9 pontos. Então, Marcelinho marca lá em Belém, 1-0 Remo contra o São Paulo. Muita reclamação, gol confirmado. E o Remo, então, vai saindo aí da penúltima colocação, troca de posição com o Mirassol. Remo fazendo o dever de casa, né? Até que enfim.
Ah,
né?
Olha só.
E você falava antes, né, mais cedo?
O São Paulo vai cair.
Você falava mais cedo antes que não acreditava no São Paulo. Mais uma prova agora, né?
Não acredito. Eu acho que o São Paulo vai ficar lá embaixo.
Mas agora parece que tem uma revisão do lance ali.
Eu acho que o São Paulo
não, vai ficar tá confirmado.
Abaixo da dupla Grenal.
Será que o São Paulo, pela primeira vez na história, vai ser rebaixado?
Rebaixado, não sei. Mas não irá brigar na parte de cima.
Não vai brigar para Libertadores, né?
Não.
Dessa
eu
vez?
Acho que o São Paulo vai brigar lá embaixo.
Vai ter que se contentar com o Sul-Americano.
Acho que a tendência do São Paulo é queda, e eu não digo queda de divisão, mas queda de rendimento, queda de pontuação. Eu não vejo o São Paulo fazendo um bom ano, não. Apesar de ter ficado aí um certo período na parte de cima, agora já vai despencar um pouquinho e acredito que despencará ainda mais.
É, tá
aí
já...
o gol do Remo 1-0.
Quem teve sempre figurando lá no G4, no G5, agora está em oitavo, né? Já está ao alcance de Atlético Mineiro, Corinthians e Cruzeiro, né? São Paulo está com 25. Ainda na
quatro
primeira
pontos
página.
Da dupla Grenal. E aí o pessoal quer falar que que tá perdido, que isso aqui. Cara, tá tudo igual, tá tudo muito parelho. Tirando Flamengo, Fluminense e Palmeiras, tá todo mundo no mesmo balaio. Dois jogos, duas rodadas, o quarto colocado tá abaixo do cara que hoje tá na zona, que é o Vasco.
É.
Em duas rodadas, literalmente, tá? O São Paulo era quarto colocado hoje.
Sim.
Literalmente, em duas rodadas, ele pode estar atrás do primeiro time da zona, que é o Vasco.
Tava
então,
se mantendo lá em cima,
mundo
né?
Igual. Por isso que eu não faço uma crise extrema para pro nosso lado. Eu reconheço que a fase é ruim, mas eu não digo que é bicho papão, que tá tudo perdido, porque tá todo mundo igual. Seria diferente se estivesse com a pontuação do Grêmio e do Inter, quatro times, cinco times lá embaixo, ou brigando para cair. Mas não é. São 12 times. São 12 times que estão parecidos.
E que terminou 1-0 o Remo. Coisa. Grande vitória do Remo, hein?
Quem que fez o gol?
O Marcelinho.
Marcelinho.
48.
Remo 1, São Paulo 0. E no Rio de Janeiro, por enquanto, tá 1-1. Falta um minuto.
Não, lá é no Mineirão.
Em Minas Gerais, tá? É, no Rio de Janeiro foi Brasil e Panamá. 6-2. Em BH, né? No Mineirão, Cruzeiro e Fluminense. Tem enquete rolando no Twitter, XX, né? Vota lá. Vamos ver aqui como é que tá. Torcedores de Inter e Grêmio, qual clube chega em pior momento para o período da Copa do Mundo? Grêmio ou Inter, quem tá pior? Vota lá no Twitter, daqui a pouco eu trago parcial aí. Vai lá votar, não fica se amolando não. Dá a tua opinião mais extensa no WhatsApp, 51999194808, mas participa aqui, interaja conosco, enquete no Twitter, X. X, Twitter, arroba RD Grenal. Quem tá pior nesse momento? Quem vai pra Copa na mais afundado na privada? Grêmio ou Inter? Dá teu voto lá.
Pô, na privada?
É, mais na M, né?
É, na draga.
Pra não dizer quem tá mais na M, quem tá mais afundado na privada?
Na draga.
É. áudio do nosso ouvinte, que o nome diz maionese e... Ah, eu acho que de fato é uma maionese. É, ele deve vender a maionese. Eu ia falar que o nome dele aqui tá maionese Carmelito e a foto tá uma foto da maionese, então de repente o cara faz maionese mesmo. É...
Bem feitinha, tem seu valor.
É, vai. Fala aí, maionese.
Fala, gurizada, Granão. Cara, eu vejo muita cobrança só no Castro. E aí o pessoal falando que o Mano fez o melhor trabalho. O Mano Menezes teve o mesmo desempenho que o Castro. É, mesmo aproveitamento, comparando brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano. Fez fiasco nas duas Copas. E tinha Arthur ainda mais inteiro, tinha o Marlon jogando, que não tá jogando mais. E para mim o grande responsável da péssima fase do Grêmio é do senhor Antônio Dutra Júnior, que esse ninguém, tá todo mundo passando pano. É o cara que fez o contrato com um técnico que nunca ganhou nada e foi o mais caro da história do Grêmio, com uma multa rescisória absurda. Fez a janela de transferência mais cara da história do Grêmio, só contratou jogador que não dá nenhum resultado. Foi quem achou que o Grêmio não precisava contratar laterais. Foi quem achou que o enamorado era um baita jogador. Então, se tem um cara que tem que sair do Grêmio, é esse senhor aí. Esse que é extremamente incompetente. Grande abraço aí, gurizada.
Mais um aí que tá querendo a saída do homem, né? Acho que a maioria tá nesse balaio. Terminou também em Minas Gerais. Um para o Cruzeiro, um também para o Fluminense. Acho que é o Luiz Gustavo que está falando. É o Luiz Gustavo ali?
É.
Vamos ouvir rapidinho.
Já passou.
Vamos ouvir o Remo daqui a pouco. Provavelmente vai falar o Mateuzinho, né?
É, possivelmente é que fez o gol.
O Mateuzinho não, o Marcelinho.
Marcelinho.
Né? Marcelinho. É ele ali que está chorando bastante. Tá,
é.
Emocionado com o gol da vitória. Vitória importante para a equipe do Remo. 1-0 lá em Belém do Pará. Deve ser o cara que vai falar ali. Bah, todo mundo com ele ali.
Ah, já está se encaminhando ali para o backdrop. Para, então, falar a respeito. Abanou para a torcida. Vamos ver. Não, foi para o túnel. Não
tá
parou.
O Pikachu ali junto também.
É, não parou.
A festa da torcida paraense. Boa vitória, 1-0. E no Rio... É, no Rio. Mania achar que o jogo tá no Rio. Em BH, no Mineirão, 1-1. Placar final entre Cruzeiro e Fluminense. 10h32, mais um áudio na Grenal. Fala aí, tchê, boa noite. Como é que nós estamos?
Boa noite, Rádio Grenal. Luiz de Caxias. O que que acontece com o Grêmio? Jogadores sem comprometimento, treinador sem comando, é um amontoado, ninguém se entende, esse treinador aí é muito fraco. O Grêmio vai perder essa oportunidade de fazer a troca agora, vai esperar a volta depois da Copa. Um ou dois jogos depois vai demitir o Castro e vai perder todo esse tempo, ao passo que poderia arrumar um treinador melhor que esse Castro e já encaminhar o time com mais rendimento, mais raça, né? Mais estratégia, né? Porque desse jeito aí a segunda divisão é uma grande possibilidade. Boa noite. Sempre ligado na Grenal.
Boa noite. É, o pessoal tá receoso, mas sempre ligado na Grenal, é o que vale. Tá bom, tá justo. Cara, alguma coisa aconteceu ali com o jogador que tava chorando. Vamos trazer o contexto que o pessoal foi, aplaudiu ele ali. Não é o Marcelinho aquele ali. O pessoal aplaudiu, será que... Bom, vamos procurar saber, fiquei curioso aí. Sabe?
Não, vou procurar aqui.
É, vamos ver. Recuperado aqui o som, seu Leonel. Agora pra gente ouvir o Leonel.
Ele é o Diego Hernandes que foi abraçado.
É.
Quero só ver o contexto agora.
Pois é, a gente vai.
Você tá indo embora? O que que houve ali que ele tá.
É, foi aplaudido bastante ali pelos jogadores, pela torcida. Agora sim, Luiz Gustavo, jogador do São Paulo.
No segundo, bem no fim do jogo, acabou sofrendo essa derrota. O que você acha que tem de dificuldade que o São Paulo não consegue acertar essa questão?
Boa noite. É, lamentamos pela derrota, jogamos bem. Estávamos bem na partida, criamos, chegamos ao ataque com chance de fazer gol. Mas infelizmente ali no final ali a gente acabou errando e pronto, tomamos o gol. Lamentamos, agora temos uma pausa. Vamos ter calma agora, temos que trabalhar bastante, continuar nosso trabalho, que estamos vindo bem, para a gente poder voltar a vencer, que é importante para o São Paulo.
Marcos, o que deu para sentir nesse início de trabalho do Dorival Júnior? É claro, foram só 4 jogos, mas o que teve de mudança? Ele fala muito sobre tentar dar mais confiança ao elenco. Você acha que essa confiança vem chegando?
Já. Já chegou essa confiança, né? O que a gente vem mostrando nesses jogos, a equipe está muito bem, mas agora a gente temos que ter calma agora nessa pausa e trabalhar bastante, porque ele tem um excelente trabalho e vai nos ajudar bastante e para a gente poder voltar a vencer um brasileiro, que é muito importante para nós.
Obrigada, bom descanso.
Tá aí, a fala do Marcos Antônio, jogador do São Paulo após a derrota em Belém do Pará. O Anderson, nosso ouvinte, mandou que o contexto é a última partida dele pelo clube.
Ah, tá se despedindo, é verdade, então. Isso aí.
É isso, filho?
É isso.
É, eu imaginei que fosse, né? Mas não.
Por isso
não,
que eu tava chorando.
Não captamos aqui na primeira oportunidade. Agora, a fala de mais um jogador. Agora do lado vitorioso, né? O lado do Esporte Clube do Remo, que conseguiu essa vitória importante, 1-0. Vamos ouvir.
Que foi bem equilibrado, mas no segundo tempo vocês cresceram, tomaram conta das ações e conseguiram um gol ali nos minutos finais. Uma vitória importante para uma parada para a Copa do Mundo, que não tira o time da zona de rebaixamento, mas pelo menos dá essa tranquilidade para vocês trabalharem.
Boa noite, obrigado. Cara, fizemos um grande jogo, né, contra uma grande equipe. Soubemos esperar ali e graças a Deus, a gente não desiste nunca, eu costumo falar isso. Nos minutos finais pude fazer um gol muito importante, esses 3 pontos, né? Vai ter uma parada agora. Eu acho que a gente fica 3 pontos de sair da zona. Então temos esse tempo aí para trabalhar e evoluir cada vez mais.
Marcelinho, você esteve no time do acesso ano passado, junto com o Diego Hernandes, que hoje possivelmente faz esse jogo de despedida, ainda está numa incerteza. Queria que você falasse da importância do Diego Hernandes dentro desse grupo, do que ele foi para o ano passado e a emoção que ele teve nessa despedida. Acho que uma homenagem da torcida merecida.
Cara, é um cara muito querido, né? Nos ajudou bastante ano passado, esse ano também. Todo elenco ama ele, né? Torcida também. Então é um cara fundamental. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos esperar o que o futuro tem pra ele, né?
Ok, obrigado.
Tá aí, Marcelinho, que fez o gol da vitória do Remo pra cima do São Paulo. O Remo agora dá um salto legal, né? Vai se colocando.
Inverteu de
mais
posição com o Mirassol, né?
Isso, vai se.
Ficou a 3 de sair.
Colocando à disposição da saída, né, da zona de
rebaixamento. Subiu para 18 pontos.
É, não, baita. Vamos pegar carona aqui do outro jogo também, né? Falas para a gente contextualizar. Em Minas Gerais terminou 1-1. Vamos pegar uma fala do Fluminense, uma fala também.
Lúcio, que é o Lúcio
do
Acosta.
Cruzeiro, Lúcio Acosta.
Uma temporada, uma meia temporada boa. Metade de ano, fechamos com um empate aqui. Un time que juega muy bien, un time que juega muy bien aquí en su campo. Y haber llevado un punto para nosotros es ruin porque llegamos todo el juego ganando. Y una bola parada que le tuvieron, hicieron gol. Ahí afortunadamente bachó en alguien y se debió para Fabio, si no estaba controlada. Pero yo creo que fue un buen juego para nosotros.
Lúcio Acosta falando sobre.
Muy bien, Lúcio Acosta que sigue respondendo. Vamos seguir ouvindo.
Acabou ficando caro para eles. O Fluminense tinha um jogo controlado no momento. E agora o Lúcio segue falando desse empate aqui no Mineirão.
tomé una pancada en un jogo pasado que fue en una situación de un penalti que me hicieron. Tomé una pancada aquí en un cuádriceps y decidimos con el cuerpo técnico médico que estaba para entrar en el segundo tiempo y no comenzar jogando porque me estaba sintiendo mucho. Y nada, decidimos eso. Así que ahora tenemos tiempo para recuperar, para hacer una buena recuperación y voltar de la mejor manera.
Lúcio, o Fluminense na parte de cima da tabela, classificado na Libertadores, na Copa do Brasil. Qual a sua expectativa para o segundo semestre e também para a entrada do Hulk começar a jogar com você, já como tem sido esses primeiros dias ao lado do Hulk?
Sim, estar em as três competições, Copa do Brasil, estar aí brigando arriba no Brasileirão, Libertadores, é o objetivo que teníamos para fechar esta mitad de ano. Trabajamos mucho. Yo creo que ahora tenemos que descansar, aprovechar un poco, renovar energía y voltar de la mejor manera para seguir trabajando y enfrentar esas tres competiciones que os falei. Y después con Full creo que va a ser ya es un gran refuerzo para nosotros. Tuvimos muy poco entreno porque mucho juego seguido, mas es un jugador que son esos jugadores que es muy fácil jugar al lado de él, que se movimentan bien, que faz gol, que tiene mucha cualidad. Entonces, para jugadores como nosotros que estamos ahí jugando con él, es mucho más fácil.
Muito obrigado.
Tá aí, Lúcio Acosta, jogador do Fluminense. A gente ouvindo aí os relatos pós-jogo, né, dos que terminaram agora. Remo 1, São Paulo 0. A gente ouviu aí um relato de cada lado. E em BH, o Cruzeiro e o Fluminense 1-1. Quem fala do lado do Cruzeiro é o Matheus Pereira. E a gente escuta a partir de agora ele que fez gol de falta.
E vai falar agora até sobre ter sido considerado pela seleção brasileira. E falar, claro, do resultado também.
Não, acho que antes de mais fizemos um bom jogo hoje. Infelizmente a gente não conseguimos ser tão eficaz como fomos no último jogo. E isso nos custou 2 pontos. Acho que a gente merecia muito ganhar o jogo de hoje. Não ganhamos porque a gente poderia ter sido um pouco melhor. Mas salientar também que quantos jogos sem perder? São alguns jogos sem perder, 8 jogos sem perder. Então acho que isso também é mérito do time. A gente tem conseguido, pelo menos se não dá para ganhar, a gente não perde. Nosso objetivo é sempre ganhar, mas acho que a gente podia ter finalizado de uma maneira melhor hoje, mas acho que esse um ponto também é importante para a gente na caminhada e nos deixando numa situação boa para que a gente possa ir de férias e descansar e depois voltar bem.
Matheus vai falar.
Segue
mais
falando ali o Matheus Cunha, que fez gol nesta partida, um gol de falta. Tivemos bons gols bonitos aí no Campeonato Brasileiro. Do Matheus foi um. Segue falando aí depois do empate em Belo Horizonte, 1-1 contra o Fluminense.
A seleção brasileira, igual eu falei, é sempre rodeada de muitos jogadores, de muita qualidade. A gente sabe que é dificuldade para o treinador escolher o Ancelotti. É uma dor de cabeça para ele, mas acho que ele escolheu bem. Sobre o mérito não de ir, isso não cabe a mim dizer, eu tenho que fazer meu trabalho no clube. Sou grato por isso, sou feliz por isso, me sinto honrado, abençoado por isso. E o que tiver que acontecer, se acaso algum dia tiver alguma oportunidade mais para frente, depois da Copa do Mundo, eu não sei. Ficaria muito feliz, mas agora eu sou mais um brasileiro que vou torcer para que a seleção possa ir bem e trazer o título para casa.
Tá aí, Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro. O pessoal está se alongando, vai ter mais uma resposta dele aí, o capitão da equipe mineira, que está parecidinho aí com a dupla Grenal. Não está muito à frente, não. O pessoal acha que o Cruzeiro está bem, mas não está.
Você mencionou, né? Entramos um pouco mal nos primeiros jogos, perdemos muitos pontos. Nosso objetivo é subir o máximo possível na tabela, né? Quem sabe a gente joga num clube de grande dimensão, então a gente tem sempre que pensar no título, mas a gente também tem que ser realista, entender o momento. É importante para a gente começar a subir etapa a etapa e colocar o pé no chão e tentar buscar os pontos que a gente pode conseguir. E começar a almejar as coisas. Agora é importante a gente ir de férias, descansar. Foi um primeiro turno muito cansativo, muitos jogos um em cima do outro, há muito tempo fora de casa, viajando para cima e para baixo. Mas eu acho que o time está de parabéns pela volta por cima, né? Porque a gente estava numa situação difícil, mas conseguimos dar a volta todo mundo junto. E é importante agora a gente ir de férias, de cabeça tranquila e sabendo que a gente tem margem para evoluir ainda.
Valeu, Matheus. E a gente conseguiu ouvir aí o grito da torcida, né? Enaltecendo o Matheus Pereira. O repórter ali perguntou sobre Copa do Mundo, mas é um bom jogador, mas Copa era exagero, né?
É um bom jogador. Pra Copa do Mundo, quem sabe mais pra frente, né?
É, mas
não. De repente pega uma Copa América primeiro, amadurece mais um pouco, quem sabe depois, né? Na sequência.
10h44, 15 minutos, 16, né? Minutos para as 11 da noite. Áudio na Grenal. É o Paulo.
Pessoal, boa noite, pessoal da Grenal, Fiorim, Bernardo, Burtê. Dá para distinguir perfeitamente a diferença entre Grêmio e Inter. O Grêmio não apresenta praticamente nada. E as derrotas são fruto de que o time não tem sistema de jogo definido, não tem. O time não produz. Não há jogadas ensaiadas, sistemas, ninguém conhece qual é o sistema único para jogar, qual é a escalação, a repetição de jogada não existe. No Inter, as derrotas são boa parte atribuídas a erros individuais. Então, a qualidade é o problema do Inter, do Grêmio é a falta de sistema. O Inter, nos jogos que jogou bem no início do campeonato, era gols perdidos aos montes, porque ninguém, Borré não faz gol, Alejandro faz pouca coisa, se perde muito gol, se finaliza mal, na defesa, erros grotescos, zagueiro que não tá atento, zagueiro que não cobre, goleiro tomando gols fáceis e frangos. Então, no Inter é problema individual, no Grêmio é sistema, é sistemático, é o coletivo que não funciona. No Inter, as individualidades não funcionam. Paulo, Jardim Botânico.
Muito bem, Paulo, do Jardim Botânico. 10h46, 10h46, eu sou Bernardo Burtê, comigo Flávio Fiorim. Agora temos uma conversa, já tudo certo aí, com nosso colega jornalista, o senhor Cícero Melo.
É pelotense.
Pelotense. Essa eu não sabia.
É, pelotense. É. E ele torce sempre pelo Brasil, pelo Pelotas e pelo Farroupilha. Não tem assim um time mais...
Ah, é de camisa. Isento da
rádio. Isento. Torce pelo bem dos três times de Pelotas.
Ah, tá bom, boa. Aqui é o Brasil tá ganhando, né?
É, hoje perdeu pro São Joséense, mas tá brigando com o São José.
Eu digo que a gente tem três representantes do Brasil aqui na Rádio Grenal, né?
Ah, que o Brasil vence.
É, o pessoal do Brasil tá forte aqui.
Aqui tá forte.
Vamos falar com o Cícero Melo, nosso colega lá da ESPN, falar de seleção brasileira e outras coisitas más. Boa noite, Cícero, tudo bem?
Boa noite a você, Bernardo. Ao Flávio, que te falou aí que eu sou pelotense, né? E a todos aí do Sul, Porto Alegre especialmente, e da minha Pelotas, que estão curtindo aí o Grenal Show. Um abraço pra vocês, boa noite.
Aqui tem chavante em mais três colegas aqui são chavantes, aqui tá ganhando fácil.
Ah, que ótimo, que ótimo. Você ia dizendo aí que o Brasil perdeu hoje.
Perdeu pro São Joséense em casa, vai decidir agora a vaga na última rodada, tem o seu jogo e tem o jogo do São José, vão decidir entre eles a classificação.
Classificação para?
Para a próxima fase dos mata-matas da Série D.
Ah, tá.
É.
Vamos torcer daqui.
Isso.
Um pouquinho desligado aí, sem tempo, mas...
Não, mas fica tranquilo que eu te mantenho informado.
Você sempre me mantém informado. Isso.
Te mando mensagem.
Beleza.
É, não tá? Os gaúchos tão meia boca na Série D do Campeonato Brasileiro. Hoje, seleção brasileira deu um gostinho, né? Claro que o adversário é um adversário fraco, porém é um adversário de Copa do Mundo. Uma goleada, boa goleada, né? Com a maioria dos gols saindo aí depois das trocas no segundo tempo. Qual a tua avaliação do jogo de hoje, Cícero? O que a gente pode tirar de bom e de ruim agora desta primeira partida, né, dos convocados pelo Ancelotti para a Copa do Mundo?
Bem, para começar, vou dizer que foi um jogo escolhido a dedo pela CBF para que o Brasil pudesse sair daqui do país com uma vitória retumbante, causando uma euforia, né? No torcedor brasileiro, que anda muito desanimado com a seleção há muitos anos, né? Desde 2002 que o Brasil não chegou a uma final de Copa do Mundo. Então o torcedor deixou um pouco de lado a seleção, passou a se preocupar apenas com o seu clube de coração. E aí a CBF vai e arruma um adversário, que é o Panamá, que nunca teve futebol e que não é o time da Copa do Mundo. Hoje todo mundo participa da Copa com 48 seleções. Mas esse Panamá que jogou hoje aqui é só com jogadores que estão na lista dos 55, mas não estão convocados para a Copa do Mundo. Então, o Kadir, por exemplo, que é um jogador do Botafogo, até um bom atacante, mas não está na lista dos 26. Então, o Brasil pegou, como a gente diz aqui no Rio, uma baba de quiabo, né? Meteu 6, como podia ter metido 10, mas o meter 6, o fazer 6 gols, é o normal. O que preocupa é tomar 2 gols de uma seleção tão fraca como essa do Panamá. Então, foi bom por um lado, você perguntou de coisas positivas e coisas negativas. A única coisa positiva que eu vi é que a seleção brasileira, a gente viu qual é o time do Ancelotti. É esse time que vai disputar a Copa com a zaga, né? Marquinhos e o Gabriel, que estavam disputando, Marquinhos e o Gabriel, que estavam disputando a final da Champions League pelo Paris Saint-Germain e pelo Arsenal, né? O resto é o time que vai disputar a Copa, você não tem a dúvida. Esses 11 jogadores com os dois zagueiros, mudando só essa dupla de zaga, é o time do Brasil. Então, acho que serviu para isso. O torcedor agora já vai saber que esse é o time do Brasil com a mudança da zaga. É claro que pode alguém se machucar, pode esses garotos que estão voando aí, Rayan, o Igor Thiago, são garotos que estão querendo espaço, né? Então, pode ser que durante a Copa algum deles, né, ganhe espaço na seleção brasileira, mas o time é esse aí. Então, acho que foi a única coisa boa. Não vi mais nada de bom, pelo contrário. Eu acho que o Ancelotti deve estar um pouco até preocupado com a defesa do Brasil de tomar 2 gols de um time tão fraco.
Na tua opinião, o Alisson foi infeliz em algum dos 2 gols? Aqui a nossa audiência diz que ele foi.
O Alisson não está no melhor na forma dele, né? O Alisson vem de muitas lesões no seu clube e a gente sabe que ele é um goleiro melhor do que o que ele tem se mostrado. Ele, o tiro de fora da área no segundo gol, realmente o jogador do Panamá pegou na veia. Foi um bonito chute, um belo chute, mas o que preocupa não foi o Alisson tomar o gol, foi como que um jogador do Panamá aparece para chutar livre, pegar na veia, equilibrado, e não tem ninguém. Cadê o Casemiro? Os zagueiros que tinham que aparecer ali, que estão procurando espaço, onde estava nessa hora que um jogador pega uma bola de fora da área e tem liberdade para chutar como quis? Isso é que preocupa.
Pois é,
e aí, no primeiro gol, talvez o Alisson pudesse sim ter defendido.
Pois é, Cícero, e aí puxando um pouco pro nosso assado, a gente tem um representante aqui da dupla Grenal na Copa, né? Que não jogou hoje, o Ancelotti acabou dando oportunidade também ao Ederson. O que tu achou da convocação do goleiro do Grêmio, o Everton, para a Copa do Mundo? E em relação à hierarquia, né? Porque tem muita gente falando que... hoje eu acho que isso foi... desmentido, de certa forma, né? A possibilidade que se imaginava do Everton até ser titular na Copa do Mundo e que, por esse receio, que talvez ele tenha sido convocado pelo Alisson não estar numa melhor fase, voltando de lesão, o Ederson estar instável também. Como tu vê as 3 opções que o Ancelotti tem no gol e se, de fato, tem que se manter o Alisson na titularidade ou dar uma chance para um dos outros?
Na verdade, o Everton já deveria ter sido convocado antes para esse ano em que o Ancelotti está à frente da seleção. talvez não tenha sido convocado, porque ele já conhece, ou pelo menos a comissão técnica conhece bem o Everton e sabe do que, da capacidade dele, do potencial dele. Mas vocês veem que na última hora ele foi convocado por vários motivos. Primeiro, os dois goleiros que seriam titular ou serão titular e reserva não estão bem. Nem o Alisson, nem o Ederson. O Ederson também não vive uma boa fase no seu clube. O Alisson vem sendo perseguido por lesões constantes. Ninguém sabe se eles vão estar em forma na Copa. E aí a parada é outra, né? Quando você pegar uma seleção, já o primeiro jogo já vai ter um jogo complicado contra Marrocos. E aí os goleiros novos que estavam sendo utilizados como terceiros goleiros, terceiro goleiro, caso do Bento e o caso do Hugo Souza, do Corinthians, não geraram nenhuma expectativa de que a gente pudesse confiar neles. Pelo menos foi assim que a gente viu. O Taffarel opina nisso, né? O Taffarel tem fundamental importância na opinião de quem serão os goleiros. Claro que quem convoca é o Ancelotti, que dá a palavra final. Então descartaram os dois goleiros que vinham em todas as convocações, goleiros jovens, como o Bento, que falhou lá num gol terrível que ele tomou lá no mundo árabe, né, que daria o título ao time do Cristiano Ronaldo, e por causa desse gol o título ficou adiado, gol de lateral, e acharam que ele não tinha condições de ir nessa Copa, quem sabe na próxima. E o Hugo Souza é um goleiro que é bom goleiro, mas é muito instável. A gente pode citar várias passagens dele aí de gols que ele toma por instabilidade, né, e falta de experiência ainda. Então, nada mais justo que o Everton tenha sido convocado. Eu, inclusive, na minha relação, se eu fosse treinador de três goleiros, o Everton estaria, e um outro que nunca foi convocado, mas que aos 45 anos de idade é o melhor goleiro do país, junto com o Everton, que é o Fábio do Fluminense, não foi chamado uma vez sequer. Eu acho que o Taffarel não gosta do Fábio, que eu me lembro bem. Quando o Fábio, há uns 10 anos atrás, estava numa grande forma no Cruzeiro, ele foi chamado, se eu não me engano, uma única vez por um amistoso. O Fábio já era para ter disputado uma ou duas Copas do Mundo. E eu me lembro que de tantos repórteres de Minas insistirem com o Taffarel, por que que o Fábio não era convocado, foi a única vez que eu vi o Taffarel perder a esportiva. Ele virou e falou para esses repórteres: vocês querem saber por que que o Fábio não está na seleção? Porque os outros três que a gente convoca são melhores que ele. Então, na minha opinião, eu acho que poderia levar o Alisson ou o Ederson. Mas os outros dois goleiros, um pela experiência, que é o Everton, já de Copa do Mundo. E o outro pela grande fase que ele está, não é agora não, a carreira inteira, que é o Fábio. Então, eu só levaria um dos dois, ou o Ederson ou o Alisson.
Pois é, eu concordo, eu levaria o Fábio também no lugar do Ederson. Tu falou, estamos aqui conversando com o Cícero Melo no Grenal Show, sobre poucas coisas positivas nesse jogo de hoje da seleção brasileira.
E que começou com coisas negativas, né?
Isso.
Com um constrangimento imenso lá no hino nacional. Sabia, não?
Ah, essa parte não vi.
O Belo e a Alcione, né? Nos conte o que houve ali quando a execução do hino nacional, Cícero.
Olha, vou ser sincero com vocês, eu não estava no jogo.
Eu vi aqui o vídeo, mas não peguei o centro.
Eu também não vi. Quando eu liguei, o jogo já tinha incluído. Quando eu liguei a TV do CT aqui na TV em casa para ver o jogo já estava com um minuto e meio. Então eu não vi o que aconteceu antes, sinceramente.
Quando o Ancelotti troca praticamente o time inteiro é quando o Brasil consegue mais gols, né, Cícero? Tu acha que tem uma convicção por parte do técnico da seleção brasileira que tem que ser revista? A princípio, o time que jogou de titular hoje é o que deve se confirmar, trocando ali os zagueiros que estavam na final da Champions. Mas o Brasil não funciona melhor com os jogadores menos badalados, como aconteceu hoje, quando ele troca praticamente o time inteiro, no momento em que o Brasil faz mais gols?
Olha, veja bem, aí é uma situação que a gente tem que analisar bem. Os jogadores que entraram em campo como titulares, e que serão titulares na Copa, com exceção, como a gente já vem falando aqui, da zaga de área, esses jogadores treinaram com medo de se machucar. O time do Panamá não tem nada a perder. Então, esses jogadores entraram em campo para fazer o simples, feijãozinho com arroz, fazer ali 2, 3 gols, ganhar o jogo e se despedir do torcedor brasileiro, que, por sinal, lotou o Maracanã, o torcedor carioca, 72.140 torcedores. Esse público não tem em jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores. Por que que esse público não tem no Maracanã? Porque você tem que reservar um espaço para o adversário, sempre de 4 a 5 mil lugares. Então, quando você reserva um espaço para o adversário, você tem que deixar algumas áreas em torno livres, para que não haja confronto, brigas, né? Quando vem a torcida Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Inter, enfim. Então, você diminui a capacidade do estádio. O estádio que tem essa capacidade aí, estava lotado hoje só com o torcedor do Brasil, tem uma capacidade de 72 mil torcedores. Mas o máximo que a gente consegue ver em jogos com duas torcidas, mesmo que uma só tenha uma carga pequena de ingressos, não passa de 60 e poucos mil lugares. Então, aqui aumentou aí 7, 8 mil lugares. Bom, eu estava dizendo que os jogadores que são titulares foram um treino de luxo. Para esses jogadores que entraram no segundo tempo, que foi o time inteiro que entrou, no segundo tempo ele mudou, só manteve o Léo Pereira no Flamengo, até porque não tinha outro zagueiro. Esses garotos estão querendo espaço e estão motivados, todos novos, vão para a primeira Copa do Mundo com pouquíssima idade, né? Como o Rayan, como o Igor Thiago, como o próprio Danilo. Eles estão chamando de Danilo Santos por causa do Danilo do Flamengo na seleção, Danilo do Botafogo, que eu estou me referindo, e o Hendrick. São todos jogadores que querem, para eles não é amistoso, para eles não é jogo treino, para eles é o momento que eles têm de, estando em campo por alguns minutos, de demonstrar para o Ancelotti que eles estão ali para brigar por posição ou pelo menos serem utilizados quando precisar fazer substituições. Então, o time cresceu de produção, para mim, basicamente por isso. Além de serem jogadores leves, muito rápidos, né? E com muita personalidade. O Rayan era um jogador que não poderia ficar de fora dessa lista, porque o que ele está jogando lá no seu clube na Premier League, ele já vai rapidamente ser vendido para um clube grande da própria Inglaterra ou da Espanha. E o Bournemouth, que é o time dele, vai ganhar muito dinheiro em cima dele. Esse garoto é um talento extraordinário, o Rayan. Quem sabe ele não se destaca na Copa do Mundo entrando no decorrer das partidas. Eu tenho a impressão que é um garoto que para ele não tem peso a camisa. Ele jogava na base do Vasco, de repente começou a aparecer no time profissional do Vasco, foi pro Bournemouth, senão o time não perdeu mais, se não me engano. Depois que ele entrou, fez vários gols, deu várias assistências, 5 gols, se não me engano. Então é um garoto que já entrou em 2 jogos da seleção brasileira, mostrando que para ele é como se ele estivesse treinando. E esse é um garoto que podem guardar, que ele vai explodir na Copa. E nas próximas Copas vai ser titular absoluto do Brasil, isso não tem a menor dúvida.
Você falou lá no início que o adversário, o Burté, né? O Panamá foi escolhido a dedo, né? Para dar uma credibilidade, dar uma alegria pro torcedor. Brasil goleou o Panamá e agora tem esse Egito aí pela frente do Salah. Com certeza o Brasil não vai ter tanta facilidade como encontrou hoje. Vai ser um adversário mais equilibrado, mais postado. Afinal, o continente africano tem se mostrado evoluído, né? Especialmente nos últimos mundiais.
Não, com certeza. O Egito que o Brasil vai pegar, pelo que eu imagino, em escalação, provável escalação, mas acredito que é o que aí sim já é a seleção que vai disputar a Copa do Mundo. Então é outro tipo de teste. O Egito é muito mais forte do que o Panamá e vai jogar com o seu time principal. Então é um bom teste para o Brasil às vésperas aí da Copa do Mundo.
Até onde a gente consegue chegar, hein, Cícero, com o time do jeito que está, analisando aí os concorrentes mais fortes? O Brasil está em qual prateleira nessa Copa, hein?
Para mim, o Brasil está hoje, sendo bem realista, o Brasil está na segunda prateleira. E assim mesmo pela tradição. e pelos bons jogadores que tem, que são destaques nos seus clubes fora do Brasil, como Vinícius Júnior, Rafinha e todos a maioria de jogadores que atuam fora aqui no país. Agora, vamos ver com o Ancelotti, eu acho que ele teve pouco tempo para conhecer o grupo, pouco tempo para trabalhar.